reportagem especial.
Preste atenção neste valor. Cada aluno brasileiro da rede pública custa, em média, R$ 1.500 por ano. Faça as contas. São apenas R$ 125 por mês ou R$ 4,50 por dia. E essa quantia precisa cobrir tudo, dos salários de professores e funcionários da escola, merenda, livros didáticos, manutenção de laboratório, entre outros. Será que dá para ter educação de qualidade com tão pouco? Esse é o assunto de hoje da série Está nos Livros, Está na História, 250 anos de escola pública no Brasil, que tem produção de Pedro Castro e Larissa Arantes.
Está nos Livros,
Está na História,
250 anos de escola pública no Brasil.
O artigo 69 da Lei de Diretrizes e Bases, que estabelece normas para a educação pública brasileira, diz que a União nunca aplicará menos que 18% dos impostos arrecadados anualmente em educação. Para estados e municípios, mínimo de 25% dos impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino público. É o equivalente a 4,4% do Produto Interno Bruto brasileiro, cerca de 127 bilhões só no ano passado. Destes, 80 bilhões de reais vão para o Fundeb, Fundo Nacional para Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil, responsável por tentar equalizar a distribuição de recursos entre estados e municípios, numa tentativa de reduzir o impacto da desigualdade brasileira. O consultor legislativo do Senado, João Molevade, explica como funciona o mecanismo de redistribuição.
Esses recursos são reunidos estado por estado e, ao ser reunido na arrecadação de cada mês, 60% vai para o pagamento dos professores e a totalidade do fundo é redistribuída para a rede estadual e para as redes municipais de acordo com as matrículas na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio.
Vincular pagamento de professores a recolhimento de impostos não é artifício recente na história da educação brasileira. Já no ano de 1772, o Marquês de Pombal criou o chamado subsídio literário, um tributo cobrado sobre a carne fresca, aguardente e vinho. A professora de educação da Universidade Federal de São João del Rei, Cristiane Cardoso, explica que o imposto foi criado na tentativa de acalmar a insatisfação dos professores com os baixos vencimentos.
Os professores eram pagos pelas câmaras municipais. E aí chega um período em que os professores se queixam tanto dos baixos salários que é permitido a eles cobrar dos alunos também. Mas mesmo assim, nem todos pagavam. Então, o que se resolve em 1772? Estabelecer um tributo.
No dia 22 de janeiro de 1808, em fuga das tropas do exército francês, comandadas por Napoleão Bonaparte, a família real portuguesa chegou a Salvador, a então capital brasileira. Politicamente, o evento significava a transferência do governo de Portugal e de suas colônias para o território brasileiro. Culturalmente, significava a abertura de teatros, bibliotecas, academias literárias e científicas para atender não só a própria corte, mas uma população urbana em rápida extensão. Durante a estada de Dom João, a população da capital dobrou de 50 mil para 100 mil habitantes. Era necessário começar a financiar a educação pública, como esclarece a professora de educação da Universidade Federal de São João del Rei, Cristiane Cardoso.
Que havia, sim, um esforço do Estado português em financiar as aulas públicas, tanto no Brasil colonial, quanto nas outras colônias, como nas colônias africanas, também em Goa, em Macau. Claro que a gente não pode falar de uma escolarização pública em massa. O período colonial é um período em que a gente vive uma sociedade estamental. Então não era escola para todos, era escola para alguns.
A realidade atual é diferente. O Fundeb é atrelado a 9 dos principais impostos brasileiros, como o ICMS, que em estados mais ricos como São Paulo, representam até 50% da arrecadação. Mesmo assim, a quantia não chega perto de cobrir as reais necessidades da educação brasileira, que tem 55 milhões de estudantes. O custo ideal, calculado pelo Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada, considera as especificidades de cada tipo de educação, como a rural, a infantil e a educação especial. Com isso, o valor médio investido pelo Brasil, que hoje é de R$ 1.500, deveria ser elevado para R$ 3.600 ao ano. É o que defende o consultor legislativo João Molevade.
Que houve melhora de dinheiro, houve, mas as demandas são tão grandes que o Brasil, se não chegar a 7% de investimento em relação ao PIB, não vai dar conta, não. Não vai dar conta e a gente vai ainda ficar aí 10, 20 anos com essa coisa triste que é uma escola particular que se diz de qualidade, mas que infelizmente não forma cidadãos. E, enquanto isso, a escola pública muito deficitária, muito aquém das possibilidades de ensino e de aprendizagem.
Com produção de Pedro Castro, Clarissa Arantes para o UFMG Educativo.
Amanhã, na última reportagem da série, você vai conferir os desafios da implantação do ensino infantil na rede pública.